Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia. De olho em casos de desvio de dinheiro público que seria usado no combate ao coronavírus.
Órgãos do governo participam de primeira operação para prevenir irregularidades durante a pandemia. Daniele Popov.
Operação batizada de Alquimia foi realizada na Paraíba. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Validar receitas e atestados de médicos entregues em consultas feitas pela internet.
Governo lança portal para verificar a autenticidade de documentos. Graziela Mendonça.
O site verifica se a assinatura digital do médico pertence realmente a ele, se o registro profissional está ativo e se a receita eletrônica não foi modificada após ser emitida.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje é Dia Mundial do Livro.
E que tal começar a estimular a literatura entre as crianças nesta época de aulas suspensas?
Um programa do Ministério da Educação ajuda nessa tarefa. O Conta Pra Mim, Caroline Blaut.
Os vídeos indicam, por exemplo, quais são os melhores tipos de leitura para cada idade. E também ensinam dicas para prender a atenção dos pequenos.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Desde o mês passado, o país está oficialmente em estado de calamidade pública por conta do novo coronavírus.
É, Nazi, isso permite ao governo gastar mais que o previsto para combater a pandemia e também reduz algumas burocracias envolvendo licitações e compras, por exemplo.
Mas, mesmo assim, o governo continua fiscalizando o uso dos recursos públicos em todo o país.
E como parte desse esforço, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram hoje a Operação Alquimia na Paraíba, em parceria com outros órgãos.
E quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Daniele Popov. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Nazi, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Essa foi a primeira de uma série de operações que o governo pretende fazer para prevenir irregularidades durante a pandemia do novo coronavírus. Batizada de Alquimia, a operação foi realizada em Aroeiras, na Paraíba. A prefeitura está sendo investigada por superfaturamento e mau uso dos recursos públicos. Segundo o levantamento dos órgãos, a prefeitura comprou livros e cartilhas sobre o novo coronavírus no valor de R$ 580 mil. Reais. Além de superfaturamento, foi verificada a compra de produtos que poderiam passar por concorrência, mesmo no estado de calamidade. E também, segundo a investigação, o município recebeu verba federal para investir no combate ao novo coronavírus, mas ao invés de adquirir equipamentos para profissionais de saúde, por exemplo, comprou materiais de orientação sobre coronavírus que já são disponibilizados de graça pelo Ministério da Saúde. Ou seja, foram mais de R$ 200 mil desperdiçados. A operação cumpriu 3 mandados de busca e apreensão durante o dia. Segundo o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, o governo vai reforçar a fiscalização para garantir que os recursos sejam investidos de forma precisa.
A partir de agora, a gente está mudando um pouco o foco, já partindo para uma atuação de acompanhamento mais forte desses recursos. Deflagramos hoje com a Polícia Federal a primeira operação na Paraíba, a Operação Alquimia, vai ser a primeira de algumas que já estão planejadas de combate à corrupção. Infelizmente, nós temos casos de corrupção na aplicação desses recursos. Estamos bem atentos a cada utilização do recurso público e espero que, não falo que são gestores, são corruptos, que os corruptos que estejam a posto abram o olho, porque nós vamos ter uma atuação implacável, principalmente nessa parceria Controladoria-Geral da União, Polícia Federal.
Segundo o ministro, o governo já recebeu mais de 2.000 denúncias sobre fraudes ou mau uso de recursos públicos destinados ao novo coronavírus. E 115 delas já se confirmaram e a população pode contribuir. O canal de denúncias disponibilizado pelo governo é o fala.br. Quem tiver informações sobre alguma irregularidade pode acessar o endereço sistema.ouvidorias.gov.br. A denúncia pode ser anônima, bastando escolher a opção não identificado. Nádia Alessandra.
Obrigada, Daniele, pelas informações ao vivo.
O Brasil começou a receber testes comprados pelo Ministério da Saúde pelo Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS.
O fundo é um mecanismo de compras internacional que ajuda países das Américas a ter acesso a insumos para a saúde.
Nós vamos conversar, então, ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem as informações.
Boa noite, Luana. Quantos testes foram comprados pelo governo brasileiro?
Boa noite, Alessandra, Nádia, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o Ministério da Saúde fechou um acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, para comprar 10 milhões de testes do coronavírus. E de acordo com a organização, o primeiro lote, que já chegou ao Brasil, tem 500 mil testes. Segundo o ministro Nelson Teich, o general Eduardo Pazuello, secretário-executivo do Ministério da Saúde, está preparando a logística para distribuir o produto.
Não é uma coisa simples, porque tem toda uma refrigeração específica. Tem a chegada dos testes e a distribuição para os diferentes estados. Isso já está acontecendo agora. Também a gente está vendo alguns estados com necessidade mais urgente para tentar trabalhar isso de hoje para amanhã.
E Luana, o governo tem atuado também para aumentar o número de leitos de unidades de terapia intensiva. Tem novos leitos habilitados?
O ministro Teich afirmou que hoje foram habilitados 1.134 leitos de UTI no Brasil, representando um investimento de 163 milhões ao longo de 90 dias. Para manter os leitos de UTI em funcionamento, o Ministério da Saúde repassa por dia R$ 1.600 para cada unidade.
E Luana, representantes do Conselho Federal de Medicina se reuniram hoje com o presidente Jair Bolsonaro para falar sobre o uso do medicamento cloroquina no tratamento da Covid-19. Qual que é a posição, Luana, do Conselho sobre o uso desse remédio?
Alessandra, o presidente do CFM, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, destacou que não há evidência científica sobre a eficácia da cloroquina no tratamento contra a Covid-19 e que, por isso, o Conselho não recomenda o produto. Porém, autorizou que médicos façam a prescrição do medicamento em 3 situações.
O Conselho Federal de Medicina, ele liberou o uso da hidroxicloroquina pelos médicos brasileiros em 3 situações. A primeira situação é o paciente crítico internado em terapia intensiva, em que todas as evidências são de que a hidroxicloroquina não tem nenhum tipo de ação nesse paciente e o médico, com autorização dos familiares, pode utilizar essa droga. O segundo momento é quando o paciente chega com sintomas no hospital. Existe um momento ali de replicação viral e que essa droga também pode ser utilizada pelo médico desde que ele tenha o consentimento do paciente ou de seus familiares e o médico sendo obrigado a explicar para o paciente que não existe nenhuma evidência de benefício do uso da droga e que a droga pode também ter efeitos colaterais importantes. E o terceiro ponto é no início dos sintomas, quando o paciente apresenta sintomas leves, tipo uma gripe, que nesse caso o médico pode utilizar também, descartando a possibilidade que o paciente tem influenza A ou influenza B, que são as gripes normais, ou dengue, ou H1N1, e também uma decisão compartilhada com o paciente, em que o médico explica para o paciente que não existe nenhum benefício provado dessa droga no uso da Covid, e explicando também em relação aos riscos que a droga apresenta. Os riscos são baixos, mas eles existem. O Conselho não recomenda, o Conselho está liberando o uso da droga.
Luana, agora sobre Manaus. Hoje foram mais profissionais da Força Nacional do SUS para lá?
Foram sim, Nazi. Uma nova equipe formada por 3 médicos, 8 enfermeiros e 2 fisioterapeutas foi hoje para Manaus para reforçar o atendimento dos casos de coronavírus na capital amazonense. Eles devem ficar por pelo menos 1 semana na cidade. Antes de embarcarem, os voluntários da Força Nacional do SUS passaram por um treinamento no Hospital Universitário de Brasília. Com essa equipe, Manaus conta agora com 25 profissionais de outros estados para apoio aos hospitais públicos.
O Ministério da Saúde fez uma pesquisa sobre como a população está se comportando durante a pandemia do coronavírus. Você sabe dizer para a gente, Luana, o que mostrou a pesquisa?
Pois é, Alessandra, essa foi a primeira pesquisa feita pelo Ministério da Saúde sobre os hábitos da população durante a pandemia do coronavírus. E ela revela que 8 em cada 10 brasileiros estão seguindo as recomendações de higiene, como lavar as mãos regularmente com água e sabão ou usando álcool em gel e reforçando a limpeza de superfícies e objetos. Quanto ao isolamento social, 90% dos entrevistados informaram ter aderido a alguma das recomendações indicadas em seus municípios, como sair de casa somente se necessário e evitar aglomerações.
Então, Luana, vamos aos números de hoje do coronavírus no Brasil?
Vamos lá, Nazi. Olha, de ontem para hoje, 407 pessoas morreram por causa de complicações causadas pelo coronavírus. E o número de mortos chega agora a 3.313, um aumento de 14% em relação a ontem. O ministro da Saúde, Nelson Teich, explicou que o governo está avaliando para saber se há uma tendência de aumento no número de óbitos ou se estão sendo feitos mais diagnósticos.
Teve um aumento nos óbitos que foi acima do que vinha acontecendo anteriormente. A gente não sabe se isso aí representa um esforço de fechar os diagnósticos ou se isso aí vai representar uma linha de tendência de aumento. Então, essencialmente, o que a gente vai ter que fazer é ver os próximos 2 dias o que vai acontecer. Com isso, a gente vai ter uma ideia, não uma, um fato do que está acontecendo e vai tomar as ações necessárias.
O boletim do Ministério da Saúde mostra também que o Brasil já tem quase 50 mil pessoas com diagnóstico confirmado para infecção por coronavírus. Cerca de 26 mil deles estão recuperados, o que representa 54% do total. Alessandra Inazi.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
Ir a uma consulta médica, pegar uma receita e comprar o remédio na farmácia.
Tarefas que agora estão um pouco diferentes com a pandemia de coronavírus.
Desde a semana passada, uma lei permite o serviço de telemedicina, a consulta feita pela internet durante esse período.
Mas como, por exemplo, fazer com que uma farmácia aceite uma receita de um remédio controlado enviado pela internet?
Pensando nisso, o governo lançou um site que vai permitir a validação de atestados e receitas de forma totalmente digital.
A iniciativa é do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ligado à Casa Civil da Presidência da República.
Paciente de um lado da tela, médico do outro. Assim têm sido muitas consultas em tempos de coronavírus. É o caso do analista de sistemas Ricardo Moraes, de Brasília. Nesta quinta-feira, ele precisou consultar o filho de 6 anos e experimentou pela primeira vez a teleconsulta. E já recebeu os pedidos de exames todos por e-mail. Para ele, uma facilidade que faz a diferença.
Quando eles me ligaram, eu pensei até em adiar, por conta do isolamento. Mas a atendente me ofereceu então a possibilidade de realizar a consulta por meio de videoconferência. Ele fez todas as perguntas de rotina, viu meu filho e no final enviou todos os exames por e-mail. E eu achei que foi super positiva a experiência.
E para validar as prescrições e atestados médicos emitidos nesse período de pandemia, o governo lançou um portal online. O site verifica se a assinatura digital do médico pertence realmente a ele, se o registro profissional está ativo e se a receita eletrônica não foi modificada após ser emitida. Funções de segurança que dão garantia a médicos, farmacêuticos, pacientes e empresas. E ajudam no combate à disseminação do novo coronavírus, evitando que as pessoas saiam de casa. Segundo Marcelo Busch, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, responsável pela iniciativa, o sistema evita fraudes, já que assegura a veracidade do documento.
As informações ali contidas são imutáveis. Você até altera, mas se passar esse documento pelo validador de assinatura que nós estamos lançando hoje, a assinatura não será validada, vai acusar um erro no documento. O profissional lá na ponta vai ter a segurança de que ele está efetivamente dispensando o medicamento ou o próprio médico vai ter a segurança de que o medicamento que ele prescreveu, que aquela informação não será adulterada.
O portal verifica documentos assinados por médicos e farmacêuticos. Funciona assim: o médico emite a prescrição eletrônica ou atestado de forma digital e faz a validação por meio do sistema. Para isso, ele utiliza uma assinatura digital no modelo nacional chamado ICP Brasil. O paciente recebe a prescrição eletrônica em casa, seja por e-mail, mensagem de texto ou aplicativo. Se for uma receita, por exemplo, ele pode enviar também online para a farmácia, que vai conferir os dados no sistema e liberar o medicamento. Em todo o processo, a privacidade do médico e do paciente ficam garantidas, como explica Rui Ramos, assessor especial do Instituto.
Ele não guarda nenhuma informação, nenhum tipo de conteúdo relacionado ao documento, seja ele um atestado, seja um pedido de exame, seja uma prescrição.
O portal estará disponível enquanto durar a pandemia de Covid-19. O endereço do site é assinaturadigital.iti.gov.br. Reportagem Graziela Mendonça.
Hoje é o Dia Mundial do Livro.
E que tal aproveitar a data para estimular a leitura das crianças nessa época de isolamento sem aulas?
Você vai ouvir daqui a pouco que um programa do Ministério da Educação ajuda os pais nessa tarefa.
O isolamento social fez o consumo de gás de cozinha aumentar 17% no Brasil em um mês.
Mas o abastecimento está praticamente regularizado, de acordo com o que informou hoje o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
O ministro também disse que alguns leilões de petróleo previstos para este ano vão ser adiados.
A pandemia do coronavírus influenciou os hábitos e mudou o consumo energético dentro do país. Em todo o mundo, houve uma queda de 29 milhões de barris de petróleo consumidos por dia, segundo o Ministério de Minas e Energia. No Brasil, o consumo de álcool etanol caiu 44%, o de gasolina caiu 33% e o de diesel 18%. Com parte das indústrias e comércios fechados, foi registrada também uma queda no consumo de energia elétrica de 22%, uma redução significativa, como aponta o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
É mais do que o consumo de toda a região sul do país, por exemplo, em condições normais. É praticamente o Nordeste e um terço da região norte do país. É uma redução expressiva do consumo de energia.
Mas na contramão da queda do consumo de combustíveis ou energia, o consumo do gás de cozinha aumentou 17%. Uma das razões é um hábito que ficou mais comum durante o isolamento social, o de cozinhar. Segundo o governo federal, mesmo com o aumento da venda, não é preciso estocar botijão e o fornecimento de gás está garantido, como destaca com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
O abastecimento está praticamente regularizado no país todo, em todos os estados da federação. E a Petrobras também, que trabalha junto conosco no comitê de crise, ela se preparou e vem também monitorando o mercado para que tenhamos o GLP suficiente para permanecer com a regularidade do abastecimento pelo tempo que for necessário.
E quando passar a pandemia, como fica o mercado? Segundo o Ministério de Minas e Energia, o leilão de blocos de petróleo está mantido para o segundo semestre. Bento Albuquerque aponta que em relação às outras rodadas e leilões de outros setores elétricos, ainda não há prazo para a retomada. A Petrobras tem se organizado para que a instabilidade no mercado internacional do petróleo não afete tanto o mercado nacional. Uma das ações é reduzir a produção e não comprar diretamente de outros produtores. O Ministério de Minas e Energia destacou também que, independente de como fique o cenário internacional, os custos de prejuízos não vão ser repassados para os consumidores. Reportagem Márcia Fernandes.
E estão suspensas por mais 30 dias as visitas, atendimento de advogados, atividades educacionais, de trabalho, religiosas e escoltas nos presídios federais.
A decisão do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, começou no dia 16 de março, como forma de prevenção, controle e contenção de riscos do novo coronavírus.
A medida não atinge os casos de atendimentos de advogados em decorrência de necessidades urgentes, as escoltas de requisições judiciais e inclusões emergenciais.
A portaria publicada no Diário Oficial da União determina ainda que as penitenciárias deverão adotar as providências necessárias para resguardar os presos maiores de 60 anos e aqueles com doenças crônicas durante a pandemia.
Hoje é o Dia Mundial do Livro.
E os livros podem ser uma boa companhia para as crianças nessa época de isolamento.
É verdade, Alessandra, mas como prender a atenção dos pequenos na hora da leitura?
E quais os tipos de livros mais indicados?
O programa Conta Pra Mim, do Ministério da Educação, dá uma ajuda aos pais pela internet.
Em muitos lugares, as aulas estão suspensas por causa da pandemia de coronavírus. E com as crianças em casa, os pais têm que buscar soluções para distrair os filhos. Opções existem aos montes e, inevitavelmente, o celular e a TV terão sua vez. Mas que tal dar uma variada? A literatura é uma das apostas na casa da advogada Raquel Bernardes.
O mais importante é descobrir o que, que atrai aquela criança. Né? A minha filha foi descobrindo qual era o nicho de leitura dela, né? Quais eram os livros. Hoje ela lê um livro grande. Né? Tem criança que gosta mais de ficção, tem criança que gosta mais de animal.
Para quem ainda não tem o hábito de ler com as crianças ou quer aprender como introduzir a literatura correta para cada idade, o O Ministério da Educação oferece o Conta Pra Mim, programa que faz parte da Política Nacional de Alfabetização. São vídeos online que podem ser consultados pelos pais com várias orientações e técnicas simples que eles podem usar dentro de casa. A ideia é estimular o desenvolvimento intelectual na primeira infância. Os vídeos indicam, por exemplo, quais são os melhores tipos de leitura para cada idade, e também ensinam dicas para prender a atenção dos pequenos. Em um dos episódios, o Ministério explica como selecionar os livros para a criança.
Peça dicas de livros para professores, livreiros, bibliotecários e pais mais experientes na prática da leitura. Pesquise na internet. É muito comum livros infantis serem escritos apenas com letras maiúsculas. Prefira livros que empreguem maiúsculas e minúsculas. Evite livros grandes e pesados. É difícil manipulá-los com uma criança no colo. Resgate livros que marcaram sua infância. Selecione diferentes tipos de livros e de materiais impressos.
O programa foi lançado no ano passado e já abordou a leitura para dois grupos, de 0 a 3 anos e de 3 a 5 anos. No terceiro episódio da série, lançado recentemente, o público-alvo são as crianças de 5 a 7 anos. Todo o conteúdo do programa está disponível no site do Ministério da Educação, que é o www.mec.gov.br. Reportagem Caroline Blaut.
O auxílio emergencial de R$ 600 já foi liberado para 33 milhões de pessoas, totalizando 23 bilhões e meio de reais.
E devido ao grande número de pedidos, o governo suspendeu a antecipação do pagamento da segunda parcela do auxílio, prevista para hoje, que noticiamos aqui na Voz do Brasil nesta semana.
A medida foi necessária para não violar as regras de responsabilidade fiscal.
A antecipação foi suspensa por causa do grande número de pessoas cadastradas para receber o auxílio. Em nota, o Ministério da Cidadania afirmou que foi alertado pela Controladoria Geral da União que a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial poderia infringir regras de responsabilidade fiscal. A nota diz ainda que o Ministério da Cidadania já solicitou ao Ministério da Economia um crédito suplementar para atender a todos os pedidos e que ficou estabelecido que apenas em maio será anunciado o pagamento da segunda parcela do auxílio. Segundo a Dataprev, que analisa os pedidos de auxílio, já são 45 milhões de registros até agora, no site e no aplicativo. Até esta quarta-feira, a Dataprev já havia processado 32 milhões desses cadastros realizados entre os dias 7 e 10 deste mês. Além disso, estão sendo avaliados mais de 7 milhões de cadastros realizados de 11 a 17 de abril. Estes devem ser processados até sexta-feira. Quem teve o pedido negado ou reprovado para o auxílio emergencial pode solicitar novamente o benefício pelo aplicativo ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. O aplicativo foi atualizado para facilitar ainda mais a utilização. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
O Brasil produziu 35 bilhões e 600 milhões de litros de etanol na safra 2019-2020, encerrada agora.
Esse é o maior volume já produzido no país e representa um aumento de 7,5% em relação à safra passada.
Desse total, 34 bilhões de litros são de etanol de cana.
O restante, 1 bilhão e 600 milhões de litros, foi produzido a partir do milho.
Os dados foram divulgados hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal pede que governo informe medidas que tem adotado para conter a Covid-19.
Ministra nega liminar a aposentada para evitar prisão por violação do isolamento em São Paulo.
Trabalhador que levava 20 minutos para ir do portão da empresa ao local de trabalho deve receber horas extras.
Olá, boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu que o presidente Jair Bolsonaro preste informações sobre as políticas públicas adotadas pelo governo federal no combate à pandemia do coronavírus.
As informações são para analisar a ação movida pelo Partido dos Trabalhadores. Carlos Ribeiro.
Na ação, o PT pede que o Supremo Tribunal Federal considere que o governo federal tem agido de forma inconstitucional em relação à pandemia. O partido quer que o governo seja obrigado a aumentar o número de pessoas testadas para reduzir a subnotificação da doença e que fique proibido de usar medicamentos que não tenham a eficácia comprovada cientificamente. Depois que o governo apresentar as informações, o processo será disponibilizado para análise da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República.
A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, negou o pedido de uma aposentada para evitar a prisão ou que ela sofresse qualquer restrição por violar medidas de isolamento social impostas pelo governo de São Paulo em razão da pandemia do coronavírus.
Para a aposentada, essas medidas atentam contra o direito constitucional de se locomover livremente. Fátima Uchoa.
No habeas corpus com pedido de liminar, a aposentada citou a advertência feita pelo governador João Dória de que a violação do isolamento poderia ser coibida de forma dura, eventualmente até com prisão. Ela mencionou também o monitoramento do trânsito de pessoas no estado por meio da localização dos celulares. Ao negar a liminar, a ministra Laurita Vaz avaliou que a decisão definitiva sobre o cabimento do habeas corpus deverá ser tomada pela sexta turma do STJ após a instrução do processo com as informações do governador de São Paulo e o parecer do Ministério Público Federal.
O Tribunal de Justiça da Paraíba negou o pedido de duas alunas de medicina que queriam antecipar colações de grau.
As estudantes alegaram que concluíram 75% da carga horária, com aprovação em todas as disciplinas, conforme exigido pela portaria do Ministério da Educação, que autoriza a antecipação.
Mas o juiz que analisou o caso considerou que elas não concluíram a carga horária, nem comprovaram que fizeram avaliação especial para abreviar o curso.
O juiz destacou que o Ministério da Educação estabelece a carga horária mínima dos cursos, mas cabe a cada instituição criar a grade curricular, conforme achar necessário. Cabe recurso contra a decisão.
Ministérios Público, Federal do Trabalho e do Rio Grande do Norte recomendam que prefeitos cumpram decretos estaduais sobre Covid-19.
Os municípios não devem praticar atos que possam flexibilizar medidas de restrição. Verônica Macedo.
Na recomendação, os ministérios públicos argumentam que os prefeitos precisam ajudar a manter medidas para evitar o contágio pela doença, uma vez que os municípios não têm sistemas de regulação de leitos municipais nem hospitais próprios para atendimento de casos de alta complexidade.
Empregado que levava 20 minutos no trajeto entre portaria e local de trabalho deve receber horas extras.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro. Daiane Garcês.
Na decisão, o juiz que analisou o caso considerou súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que prevê a contagem do tempo de deslocamento entre a portaria da empresa até o local de atividade, desde que supere o limite de 10 minutos. O juiz também considerou o depoimento de testemunha que confirmou a necessidade de 20 minutos para percorrer o trajeto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente do Congresso e líderes partidários negociam mudanças em proposta de auxílio aos estados e municípios. Cancelamento de planos de saúde por falta de pagamento durante estado de emergência pode ser proibido. Senado suspende prazos de comissões mistas e CPI das fake news é prorrogada por tempo indeterminado. Boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu suspender o prazo de comissões mistas e temporárias que estão em funcionamento. A medida beneficia o trabalho, por exemplo, da CPI mista das fake news, que fica prorrogada por tempo indeterminado. Mais detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O Senado suspendeu as atividades e os prazos das comissões temporárias e mistas enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Uma das comissões com as atividades suspensas é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura a disseminação de conteúdo falso na internet, a chamada CPI das fake news. O presidente da comissão, senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia, foi quem pediu a suspensão das atividades. A decisão aconteceu 2 dias depois que o filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que seja impedida a prorrogação do colegiado.
Então, a cada dia que a gente vê essas ações de membros do governo ou de pessoas aliadas ou ligadas familiarmente ao governo Bolsonaro, nos deixa com mais ânimos de continuar com mais evidência, com mais eficácia essas investigações.
A decisão também afeta as atividades de outras comissões mistas, como a da reforma tributária.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que entende a indignação de parte da população pela demora do Congresso Nacional no enfrentamento de certas pautas, mas acrescentou que as mudanças de postura exigidas pela sociedade devem ser balizadas pela Constituição dentro de um regime democrático e não por meio de apoios a golpes ditatoriais. Segundo ele, os parlamentares precisam cumprir o seu papel e é legítimo que a população continue cobrando ações, como a análise de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e a instalação da CPI da Lava Toga.
Mas eu tenho muita convicção de que esse tempo vai passar. A arma que você tem, ela não é outra, a não ser o voto. A gente sempre renovando, trazendo novos valores, novos princípios para a política. E é assim que a gente vai mudar isso. A natureza não dá saltos. Cada momento vai evoluindo.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou o corte de recursos feito pelo governo federal ao Sistema S. Segundo ele, é um equívoco diminuir a verba no meio de uma crise.
Nós estamos pensando na juventude brasileira, no presente e nas futuras gerações. Ele age como fator de inserção social, abre o caminho para a nossa juventude se formar, amplia o ensino técnico, teremos mais profissionais. É uma forma importante de combater a pobreza e a miséria.
Paim afirmou que é preciso valorizar o ensino profissionalizante e as escolas técnicas. Ele relembrou a iniciativa do Senai, que fez manutenção de respiradores para serem usados em pacientes com Covid-19. Um projeto que proíbe a suspensão de planos de saúde por falta de pagamento durante o estado de emergência será votado pelo Senado. O objetivo, segundo o autor da proposta, é evitar a sobrecarga de atendimentos e a aglomeração de pacientes nos hospitais públicos. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto pretende garantir a manutenção do atendimento aos beneficiários de plano de saúde, mesmo que as faturas estejam atrasadas. A previsão é manter a assistência para pacientes inadimplentes até 60 dias depois de decretado o fim do estado de emergência, provocado pelo surto do coronavírus. O autor, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, afirma que é necessário proteger aqueles que estão com dificuldades em cumprir obrigações financeiras.
Nossa ideia é dar garantias para que aquelas pessoas que contribuíram por vários anos para os planos de saúde e que podem, subitamente, não ter acesso aos recursos mínimos para dar sequência aos pagamentos e, consequentemente, serem jogados fora do sistema.
A proposta faz parte de um conjunto de medidas para o enfrentamento da emergência sanitária internacional.
E Os senadores apresentaram projetos para conceder pensão especial a profissionais que atuarem no combate ao novo coronavírus. Poderão receber o benefício trabalhadores da área da saúde e da segurança pública. Saiba mais detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
O projeto do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, concede pensão especial aos profissionais da saúde que atuaram presencialmente no enfrentamento à Covid-19, como médicos e enfermeiros. Já a proposta do senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, prevê pensão vitalícia aos dependentes dos profissionais das áreas de segurança pública e de saúde que tenham morrido no exercício de suas atividades durante a pandemia do novo coronavírus. Marcos Duval explica a motivação do seu projeto.
Para que possa dar mais tranquilidade e mais segurança aos profissionais da saúde e da segurança pública que estão à frente dessa batalha. A família pressiona muito para que eles saiam desse cenário, porque a família fica muito temerosa de ter ou não tê-los depois em casa. Para que ele possa, então, estar na linha de frente e sabendo que qualquer coisa que acontecer com ele, a família dele estará amparada pelo Estado.
O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto que liberava o trabalhador de apresentar atestado médico por conta da quarentena, para justificar a falta ao trabalho durante os primeiros 7 dias. O projeto havia sido aprovado pela Câmara e pelo Senado. Na justificativa, o presidente Bolsonaro alegou que a proposta tem uma redação imprecisa, tratando como quarentena o que juridicamente seria um isolamento. O veto será analisado agora em sessão do Congresso Nacional, sem data ainda prevista. O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, anunciou que apresentou projeto para extinguir o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e realocar os recursos em áreas mais necessitadas, em especial a da saúde. Ele ressaltou que a pandemia da Covid-19 gerou uma situação grave e o momento exige grandeza, solidariedade e espírito público. O parlamentar lembrou que o valor do chamado fundão foi definido em R$ 2 bilhões para as eleições municipais deste ano, quantia que permitiria a construção de 200 hospitais de campanha, como o erguido pelo governo federal no estado de Goiás.
A inversão de prioridades é, portanto, absurda. Em um país com tantos problemas estruturais, desemprego em alta, educação precária e saúde pública com risco de colapso, não é razoável e muito menos aceitável a destinação de verbas públicas para bancar eleições.
O Senado deve votar nos próximos dias um projeto de ajuda financeira a estados e municípios. A proposta da Câmara dos Deputados deverá ser alterada, de acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na nova proposta, constará também a definição de contrapartidas para governadores e prefeitos. Ouça os detalhes na reportagem de Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, antecipou mudanças ao projeto da Câmara de ajuda financeira a estados e municípios. A versão aprovada pelos deputados prevê que o governo federal vai compensar as perdas de arrecadação com o ICMS e o ISS devido ao coronavírus. Nas contas da Câmara, essa despesa será de quase R$ 90 bilhões, contra R$ 200 bilhões estimados pela equipe econômica. Entre as mudanças a serem feitas pelos senadores estão a redução do prazo da ajuda de 6 para 3 ou 4 meses e o congelamento de salários do funcionalismo público por 2 anos. Davi Alcolumbre defendeu a necessidade de contrapartidas para governadores e prefeitos não aumentarem os gastos públicos.
Eu tenho certeza que a gente vai fazer essa ajuda aos estados, aos municípios, que é fundamental nesse momento de crise, porque eles estão sofrendo mesmo, perdendo a arrecadação, mas a gente precisa estabelecer algumas contrapartidas. E isso está sendo construído.
Uma outra mudança a ser feita pelo Senado é a definição de critérios e de percentuais da ajuda financeira da União.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados elogiam a aprovação de linha de crédito para micro e pequenas empresas.
Câmara autoriza repasse de fundos da assistência social para combate à Covid-19.
Especialistas alertam para os excessos da educação em ambiente domiciliar.
Boa noite. Especialistas ouvidos hoje pela Frente Parlamentar da Primeira Infância criticaram alguns excessos que têm ocorrido em relação à educação no ambiente familiar neste período de pandemia. Quem acompanhou os debates foi a repórter Silvia Munhato.
Luiz Miguel Garcia, presidente da UNDIME, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, lembrou que a entidade já divulgou nota defendendo que as atividades à distância, como substitutas das aulas presenciais, sejam restritas aos anos finais do ensino fundamental e até o limite de 25% dos 200 dias letivos. Garcia acredita que a flexibilização do calendário escolar é a melhor saída.
É muito mais honesto falar, nesse momento, nessa situação, em discutir o processo de flexibilização das 800 horas para a educação infantil do que fazermos de conta que vamos aproveitar outras formas de atividades e validá-las como atividades desenvolvidas. Nós temos uma questão muito importante, que é a questão da equidade. Como nós vamos verificar a efetividade das atividades, né, e, sobretudo, como nós vamos trabalhar com aqueles que não foram atingidos.
O dirigente ressaltou que a educação à distância não pode aumentar ainda mais a diferença entre estudantes ricos e pobres. Já a psicóloga Cláudia Marcondes, do Instituto Viva Infância, destacou que as atividades escolares em casa não podem ser um fardo a mais.
As crianças estão exaustas com as exigências que a casa ser uma escola, não só os pais estão cansados com isso, mas as próprias crianças estão se queixando e muito estão ficando exaustas. Portanto, pode até acontecer uma baixa de resistência por causa disso, né? E a exigência que é para uma criança, mesmo a criança maior, é se concentrar numa tarefa, se concentrar em consignas televisivas ou via internet por muito tempo. E que tem deixado crianças sem dormir.
Também o educador Vital de Donê afirmou que escola e casa têm funções diferentes.
Assim como o cuidado de saúde em casa não substitui o serviço profissional de saúde em hospitais, os pais não são médicos nem enfermeiros, também não são professores nem substituem na escola. As linguagens são diferentes, os espaços são diferentes.
Para Cláudia Marcondes, é importante acolher as crianças com delicadeza, porque além de sofrer todas as mudanças provocadas pela mudança de hábitos, elas percebem a insegurança dos adultos.
São medos que aparecem de uma forma muito ampliada, são preocupações e pensamentos recorrentes, portanto, sobre doença, sobre morte, são dificuldades maiores em lidar com as frustrações, nesse momento onde há uma restrição muito grande para elas, da vidinha delas, digamos, do contexto que elas vivem. Há situações também muito contundentes, mesmo na criança pequena, de tédio, quando são crianças que estavam acostumadas a uma hiperestimulação, uma sobrecarga de atividades já nessa idade, queixa de falta de vontade de fazer as coisas. Há um aumento também grande da ansiedade, a gente sabe quanto isso impacta, né, na saúde até física de uma criança.
Cláudia explicou que é importante responder às dúvidas das crianças, mas não oferecer o noticiário e flexibilizar o espaço da casa para que elas possam brincar. A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, lembrou dos pais de crianças autistas, que têm mais dificuldades para substituir as atividades que essas crianças necessitam. A deputada Leandre, do PV do Paraná, coordenadora da Frente Parlamentar da Primeira Infância, disse que pretende continuar com as conversas com especialistas.
A gente precisa falar, desabafar, expor o que nos pesa e o que toma conta do nosso sentimento e o que ocupa os nossos pensamentos o dia inteiro. Precisamos ouvir porque os outros querem ser ouvidos.
A secretária nacional de assistência social, Mariana Neres, diz que já foram liberados recursos para que estados e municípios possam atender demandas emergenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Os profissionais do setor também precisam de equipamentos de proteção individual para realizar o seu trabalho junto às famílias. Somente o programa Criança Feliz, que consiste em visitas domiciliares a famílias com crianças de até 6 anos em situação de vulnerabilidade, tem 25 mil visitadores e supervisores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Direitos Humanos.
projeto aprovado hoje à tarde pela Câmara dos Deputados fortalece a assistência social durante o estado de calamidade pública, decorrente da emergência do novo coronavírus.
O texto autoriza a transposição e a transferência de saldos dos fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O projeto que segue para análise do Senado é de autoria de Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, e teve a relatoria de Sheridan, do PSDB de Roraima.
Segundo o Ministério da Cidadania, os saldos dos fundos de assistência social somavam R$1,5 bilhão em dezembro de 2019. O texto aprovado autoriza os entes federados a remanejar os recursos entre os blocos de financiamento do SUAS, que envolvem, além da gestão do sistema, ações de média e alta complexidade.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, lembra a sanção recente de lei semelhante ao texto aprovado hoje em plenário. A diferença é que a lei já em vigor autoriza o uso do saldo dos fundos de saúde para o combate aos efeitos do coronavírus. O texto aprovado hoje trata do uso dos recursos dos fundos de assistência social.
Perpétua Almeida entende que aqueles que procuram o Centro de Referência de Assistência Social e o sistema de saúde não podem sofrer com a falta de recursos.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, considera que a rede do sistema social precisa ser melhor utilizada neste momento de pandemia, quando as pessoas mais vulneráveis pedem socorro. A deputada chama a atenção para a situação do Amazonas, onde a mortalidade por coronavírus está acima da média nacional. Ela teme que a situação se repita em outros estados.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, lembra a celebração do Dia do Índio, em 19 de abril, e ressalta a resistência dos povos na luta histórica do processo de colonização. A deputada saúda a força das organizações tradicionais neste momento de pandemia para garantir o isolamento social, evitar aglomerações e fazer ouvir suas demandas específicas.
Leandre, do PV do Paraná, pede que a Câmara priorize a votação do projeto que garante ajuda financeira da União a asilos e casas de repouso durante a pandemia da Covid-19. Segundo a congressista, é preciso dar condições para que as instituições de longa permanência protejam os cidadãos que fazem parte do grupo de risco da doença.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, lamenta a morte do jornalista Roberto Fernandes no último dia 21 por complicações causadas pela Covid-19. O deputado diz que Fernandes era uma das referências do jornalismo no estado. Ele cita a inteligência, a humildade e a dedicação do profissional na rede Mirante de rádio e televisão.
Economia. O Senado concluiu ontem a votação da proposta que amplia o grupo de beneficiários da renda mínima emergencial de R$ 600 a ser concedida durante o período de calamidade no Brasil. O texto seguirá para a sanção presidencial. Os deputados destacam a importância do benefício.
Ricardo Izar, do PP de São Paulo, elogia a inclusão dos profissionais da beleza entre os beneficiários da renda emergencial. O deputado ressalta, no entanto, que ficarão de fora os profissionais que se adaptaram à lei do salão parceiro e entraram no cadastro de microempreendedores individuais. Em função de serem MEI, eles têm o limite de R$ 550 para receber o benefício.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, pede urgência na sanção da lei que amplia o rol dos beneficiários com a renda básica emergencial. Ele entende que o benefício vai garantir o isolamento social, o que é fundamental para impedir que a pandemia de coronavírus se espalhe. Ele sugere que o governo envie cartão de débito para evitar aglomerações nas agências.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, defende o pagamento da renda mínima de R$ 600 a todos os brasileiros. O parlamentar afirma que, em momentos de crise, o governo federal não deve medir esforços para garantir o sustento dos cidadãos. Para manter os empregos, ele sugere a aquisição por parte do governo das carteiras de crédito de empresas.
Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, destaca a inclusão dos agricultores familiares como beneficiários da renda básica emergencial. O parlamentar afirma que muitos trabalhadores do campo, apesar de assalariados, não podem trabalhar devido às regras de isolamento social e precisam do benefício.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, comenta a importância da inclusão de professores de contrato eventual entre os que terão direito à renda mínima. Ela comenta que esses profissionais estão sem salários e que, pelas regras atuais, não conseguiriam receber o benefício de prestação continuada, o BPC. Segundo a deputada, só em São Paulo, 10 mil profissionais estão nessa situação.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, lamenta que o Senado tenha rejeitado mudança no projeto feita na Câmara, que aumentava para meio salário mínimo a renda per capita para ter direito ao benefício de prestação continuada, o BPC.
Nilton Tato pondera que algumas pessoas têm conseguido receber o BPC entrando com ações na Justiça, mas nem todos têm condições de acionar o sistema judiciário, o que exclui milhares de idosos e deficientes do direito ao benefício.
O Dair Cunha, do PT de Minas Gerais, destaca a inclusão dos estudantes vinculados ao FIES na proposta que amplia a lista de beneficiários da renda emergencial. O texto autoriza a suspensão do pagamento das parcelas aos estudantes que estavam em dia com o FIES antes do início da crise sanitária.
Odair Cunha informa que muitos alunos estão com dificuldades de pagar o financiamento e preocupados que seus avalistas sejam acionados na Justiça.
Os deputados começaram hoje em plenário a votar um projeto semelhante, mas que amplia os critérios para a suspensão do pagamento das parcelas do FIES.
Na votação de ontem do projeto de ampliação dos beneficiários da renda mínima, o Senado também rejeitou uma mudança no texto feita pela Câmara que autorizava o recebimento do benefício emergencial, inclusive para quem estivesse com o CPF irregular.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, não concorda com a recusa do auxílio emergencial para o cidadão civilmente identificado que declarar não ter CPF. O deputado enfatiza que inúmeras pessoas precisam dessa renda mínima, especialmente quem mora em locais mais distantes e precisa se deslocar para tirar o documento.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, informa que criminosos estão usando CPFs irregulares para obterem o auxílio emergencial de forma fraudulenta. Ele admite que a burocracia tem atrapalhado as pessoas vulneráveis, que precisam da renda imediatamente, mas acredita que a Receita Federal vai conseguir regularizar os CPFs no tempo necessário para garantir a ajuda aos mais humildes.
Líder do governo na Câmara, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, informa que o Executivo está sensibilizado com a situação das pessoas com CPF irregular, que temem não ter direito ao benefício. Segundo ele, dos 12 milhões de brasileiros que estavam com registro pendente de regularização, 8 milhões já estão com a situação corrigida.
Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, avalia que a Caixa Econômica atua com excelência para atender mais de 37 milhões de brasileiros que já se cadastraram para receber o auxílio emergencial. De acordo com o parlamentar, a instituição tem viabilizado todas as ferramentas para ajudar a população.
José Guimarães, do PT do Ceará, avalia que o Congresso tem aprovado projetos relevantes para combater os efeitos do coronavírus, mas diz que os estados ainda agonizam diante da demora do governo em agir. Ele cita como exemplo a recomposição dos valores do Fundo de Participação dos Municípios, que, segundo ele, não chegou às cidades.
José Guimarães também informa que o governo federal demora no pagamento da ajuda emergencial a trabalhadores informais. Na visão dele, o fato de, até hoje, a maior parte dos recursos não terem sido liberados mostra que a gestão Bolsonaro está dificultando o acesso ao benefício.
João Daniel, do PT de Sergipe, critica o empresário Luciano Hang, dono da Avan, por demitir 11 mil trabalhadores nesse momento de crise. Segundo ele, o empresário se beneficiou de recursos públicos e, na primeira oportunidade, prejudicou os empregados.
Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, faz um apelo para que a Câmara retome o debate e a votação do projeto que regulamenta o teto salarial do serviço público e acaba com os chamados supersalários. Na avaliação do parlamentar, é essencial que se promova uma redução de gastos públicos neste momento de crise, principalmente com o corte de privilégios.
Joaquim Passarinho, do PSD do Paraná, também pede a inclusão imediata na pauta de votações da Câmara do projeto que combate os supersalários no serviço público. O deputado informa que há servidores com salários muito maiores do que o permitido na Constituição. Ele diz que a sociedade pede o fim desses privilégios.
Jorge Sola, do PT da Bahia, alerta que o Ministério da Saúde ainda não conseguiu comprar os equipamentos de proteção individual necessários para as equipes de saúde, nem garantir todos os testes rápidos e equipamentos como monitores, ventiladores e leitos de UTI.
Jorge Sola pede urgência na votação da proposta que dá isenção de impostos aos EPIs, equipamentos, testes e insumos indispensáveis no combate à Covid-19. Ele lembra que os impostos equivalem a 30% do preço final desses produtos.
Votação.
plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Na prática, o PRONAMP garante crédito especial para o setor em condições facilitadas diante da pandemia do novo coronavírus. Quem acompanhou as votações foi José Carlos Oliveira.
O socorro financeiro poderá ser de até 30% da receita bruta anual da microempresa, com carência de 8 meses para o início do pagamento e até 3 anos para a quitação do empréstimo. O texto já tinha sido aprovado no Senado, mas voltará àquela casa diante de uma série de mudanças feitas pela Câmara. A principal delas diz respeito ao aumento de recursos da União no PRONAMP e à possibilidade de os próprios bancos oferecerem empréstimos às micro e pequenas empresas, como explica a relatora da proposta, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo.
O projeto veio do Senado com uma proposta de 10 bilhões e 900 milhões de aporte da União, correspondente a 80% do volume total, e os outros 20% seriam aí o aporte dos próprios bancos e cooperativas de crédito que nós incluímos e fintechs que nós incluímos. Em muitas conversas com a equipe da economia, conseguimos fechar em 15.900, ou seja, 5 bilhões a mais do que a proposta inicial de aporte da União e o restante vindo dos bancos que participarão desse processo.
Também haverá um fundo garantidor gerido pelo Banco do Brasil para facilitar o fluxo desses empréstimos.
Esse dinheiro que a União vai aportar ficará neste fundo para que a União possa garantir o empréstimo que será feito ao pequeno e ao micro. Isso reduz muito o risco dos bancos, das fintechs, das cooperativas, e com isso nós conseguimos negociar uma taxa de juros bem mais baixa. Nós conseguimos negociar 1,25% mais a taxa Selic.
A relatora Joyce Hasselmann lembrou que as micro e pequenas empresas ainda não tinham sido contempladas com medidas emergenciais diante da pandemia do coronavírus, mas a deputada defendeu que o PRONAMP seja permanente, como já acontece, por exemplo, com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
É como se fosse um PRONAF da pequena e microempresa. Nós autorizamos nesse projeto que o PRONAMP seja um programa permanente e não um programa só agora para salvar no desespero as nossas pequenas e microempresas, mas que se chama permanente ao exemplo aí do PRONAF.
O texto de Joyce Hasselmann teve ampla aprovação na Câmara. Vice-líder do PSOL, o deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, elogiou a inclusão no PRONAMP de setores que oferecem créditos mais populares.
Consideramos da maior importância que esse sistema de crédito leve em conta as cooperativas de crédito, também as OCIPs, que trabalham fundamentalmente com o sistema de crédito para setores populares. Hoje, as favelas e periferias são centros de trabalho de empreendedores também. É necessário entender que proteger o microempresário é garantir um emprego para mais de 50% da população brasileira.
O vice-líder do Novo, deputado Vinícius Poit, de São Paulo, também elogiou o aumento do alcance do PRONAMP.
Esse projeto é bom para o Brasil. Conseguimos reduzir de 50% para 30% a possibilidade de alavancagem, 30% do faturamento anual, que já é algo muito razoável, e assim a gente possibilita mais recurso para mais gente, em vez de reconcentrar em um CNPJ só.
A proposta também inclui artigos que tentam prevenir demissões nas micro e pequenas empresas contempladas pelo PRONAMP. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, defende o programa de apoio às micro e pequenas empresas, responsáveis pela maior parte da geração de empregos no país. O parlamentar pede uma redução ainda maior da taxa de juros para linhas de crédito, para apenas a Selic, hoje em 3,75%.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, também defende o apoio às micro, pequenas e médias empresas prejudicadas pela crise do coronavírus. Ele ressalta que a designação do BNDES como gestor dos repasses é positiva, porque preserva a atuação da Caixa e do Banco do Brasil no processo e amplia o papel das cooperativas de crédito.
Arlindo Chinalha, do PT de São Paulo, apoia o programa de ajuda a micro e pequenas empresas, mas questiona a previsão no texto do repasse de cerca de 16 bilhões de reais, valor inferior ao previsto na medida provisória vigente, que concede 40 bilhões de crédito com juros baixos para as empresas manterem a folha de pagamento por 2 meses.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, destaca a importância de se garantir apoio às micro e pequenas empresas com acesso ao crédito para não haver desemprego. Ela comenta ainda dados do governo dando conta de que 50 milhões de cidadãos terão acesso à renda mínima emergencial, o que equivale a 1/4 da população brasileira com fragilidade social.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.